Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucatex, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2008. São presentes os senhores José Antônio Goulart de Carvalho, vice-presidente executivo e diretor de relações com investidores, e Sérgio Henrique Ribeiro, diretor de controladoria. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço www.eucatex.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Eucatex, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas de diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eucatex e conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Boa tarde, senhoras e senhores. Muito obrigado por estarem participando dessa nossa teleconferência relativa aos resultados do primeiro trimestre de 2008. De forma geral, os números que passaremos a apresentar aos senhores estão dentro do planejado pela empresa. Continuamos trimestre a trimestre a apresentar resultados crescentes. No obstante, nesse trimestre que passou agora, tenhamos registrado importantes aumentos de insumos significativos em nossos custos. Apesar desses aumentos, fomos capazes, por um mix de produtos mais rico e também por ajustes de preço, conseguimos manter ou preservar as nossas margens. Vamos passar, quer dizer, convido os senhores a passar diretamente ao slide de número 4, pulando dessa forma o aviso, que já foi dado pela nossa operadora e o roteiro. Nesse slide de número 4, nós destacamos algumas informações relativas ao primeiro tri de 2008, começando pela receita bruta, que registrou um crescimento de praticamente 18%, atingindo R$ 212,6 milhões, com um crescimento expressivo tanto no EBITDA nominal quanto no percentual. Atingimos R$ 36 milhões no primeiro tri, com um crescimento de 37% sobre o primeiro tri do ano passado. E nossa margem cresceu praticamente 3 pontos percentuais, atingindo 20,7%. Tivemos um expressivo crescimento no nosso lucro líquido, atingindo praticamente R$ 19 milhões, ante R$ 10 milhões do trimestre anterior, com crescimento da ordem de 83%. Esse crescimento, esses resultados melhores, são principalmente devido ao aumento de vendas no mercado interno, onde nós destacamos o crescimento de tintas, com 44% em termos de volume, e de pisos laminados, com 37% relativamente ao mesmo período do ano passado. Destacamos também a continuidade da implantação da nova linha de THDF, que deve entrar em operação no primeiro semestre do ano que vem, e que, quando atingir a sua plenitude, deverá gerar um faturamento bruto para o grupo adicional de até R$ 250 milhões e uma geração de caixa EBITDA de R$ 90 milhões. Seguindo adiante, no slide número 5, trazemos aqui a segmentação da nossa receita bruta por produto, com destaque para o segmento de tintas, que vem crescendo em participação na receita bruta. Nós saímos de uma situação de 13% para 16% a participação de tintas, e crescimento também no segmento de MDP, de uma situação de 34% para 36%. Na parte de baixo desse slide, é interessante notar a importância crescente dos segmentos de indústria moveleira e construção civil, os dois principais segmentos de mercado da empresa, que nós, enfim, por todas as informações que dispomos, acreditamos que devem continuar registrando resultados crescentes e positivos. Seguindo adiante, vamos trazer algumas informações de cada uma das nossas unidades de produção. Vamos começar com a unidade de Salto, na qual registramos um crescimento do faturamento bruto de 7,2%, com uma utilização, vocês podem ver no gráfico de torre aqui do lado esquerdo embaixo, de 87% da capacidade. Há que se registrar que no mês de janeiro deste ano, nós ficamos por volta de 15 dias com uma parada planejada, com uma intervenção nas linhas. E o objetivo dessa intervenção e de outras tantas que foram feitas ao longo de 2007 foi de trazer uma maior capacidade de produção, de tal forma que a gente acredita que após essas intervenções que terminaram, a nossa produção em Salto deve experimentar um crescimento da ordem de 10% em volume. Registramos também o crescimento do mercado de painéis e divisória, onde a empresa tem uma liderança destacada no mercado, com 80% de participação, tendo crescido os painéis de divisória em volume 27% nesse primeiro trimestre de 2008. Além disso, registramos também a conclusão da automação das duas linhas, das duas prensas que se localizam nessa unidade e que a economia gerada por essa automação em termos anualizados deve atingir R$5 milhões. Como já mencionamos no slide anterior, iniciamos as obras da nova linha de THDF e também de um novo pátio de madeira que irá servir não só a nova linha que está sendo instalada nessa unidade, como também as duas existentes, gerando uma economia anual da ordem de R$6,5 milhões. Finalmente, nesse slide do lado direito, embaixo, registramos também um aumento de nossa participação no mercado de chapa de fibra. Essa participação foi principalmente conseguida através do direcionamento de produtos que antes estavam sendo exportados para o mercado interno. Vamos seguir adiante para o slide de número 7, com informações a respeito da nossa unidade de Botucatu. Primeiro registro, elevação contínua do nosso índice de qualidade na produção de MDP. Atingimos 98% de produtos de primeira e tivemos expressivo crescimento na receita bruta, tanto no segmento de painéis MDP quanto no de piso laminado. É interessante ou importante chamar a atenção que no segmento do MDP houve uma importante recuperação de preços, porque o volume físico de MDP cresceu 9%, enquanto a receita cresceu 25%. Registramos também aqui a colocação de pedidos para já no final desse ano e começo do ano que vem, para o lançamento da segunda geração do nosso produto Laca. Esse produto Laca é um produto exclusivo da Eucatex, é um acabamento em FF de alto brilho para os painéis de MDP. Isso vem consolidar a nossa estratégia de diferenciação de mercado, e onde cabe também o registro que neste trimestre de 2008, 95% dos produtos que a empresa expediu foram de MDP, foram de painéis revestidos. Nesse slide ainda, vamos chamar a atenção dos senhores para o nosso aumento de market share. Aumentamos um ponto de market share no segmento de pisos laminados e, no obstante, tenhamos aproveitado e crescido no segmento de MDP, como já mencionamos, 9% em volume. Permanecemos estáveis em termos de market share, porque o mercado também cresceu. Vamos adiante para o slide de número 8. Esse slide ele é interessante porque ele retrata bem a estratégia da Eucatex. A nossa estratégia é procurar nos diferenciar em relação aos nossos concorrentes. Nós, de fato, não queremos trabalhar com commodities, que seriam basicamente os painéis nus. O que nós procuramos fazer é trabalhar com painéis revestidos e agregar valor aos nossos produtos. Nossos principais clientes, nosso principal cliente é a indústria moveleira. É interessante a gente saber que, via de regra, nossos clientes são chamados a fazer investimentos no que eles chamam de um enxoval para a loja. Quer dizer, um cliente nosso, quando quer entrar numa Casas Bahia ou numa Marabras ou num Ponto Frio, ele é chamado a preparar um certo número de imóveis que vão ser utilizados como mostruário de loja. Isso demanda desse nosso cliente um investimento significativo. Quando ele faz esse investimento utilizando o nosso produto, né, utilizando o nosso padrão, dificilmente ele nos troca, porque isso significaria que ele teria que renovar esse investimento. Então isso traz um nível de fidelização muito grande dos nossos clientes para com a nossa empresa. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, em contrapartida a essa nossa expedição de 95% de produtos revestidos, quando a gente olha o mercado ali à direita, aquele gráfico de torre, a gente enxerga que o mercado expediu somente 25% dos produtos revestidos. 75% foram commodities, produtos nus, que podem ser facilmente trocados. Caminhando para o slide de número 9, nós trazemos informações, fazemos aí uma comparação entre a capacidade instalada do setor e a demanda interna. Os dados até 2007 são dados reais, né? E os dados a partir de 2007 são projetados. O interessante é a gente olhar primeiro essa curva de consumo aparente, que na verdade é a produção local mais as importações, e nós estamos fazendo contra a curva de oferta, a curva de capacidade instalada. Essa curva de capacidade instalada, nós agregamos os dois tipos de painéis, painéis de MDP e MDF, quer dizer, estamos fazendo essa estatística de forma conjunta, porque nós entendemos que em muitas aplicações esses painéis são intercambiáveis. Então, na nossa percepção, faz mais sentido fazer essa análise de forma agregada do que em separado. A projeção de capacidade instalada, ela está, a partir de 2007, feita com as informações que foram divulgadas pelos diversos concorrentes, dando conta de instalação de novas linhas. Já de consumo aparente, ela, a partir de 2007, projeta um crescimento de 12% ao ano. Utilizamos esse crescimento porque, quando a gente retroage de 2002 até 2007, a gente verifica que o crescimento agregado de MDP e MDF foi da ordem de média de 12% ao ano. Então, nós estamos utilizando esse mesmo percentual para projetar o crescimento para os anos que estão por vir. De certa maneira, essa é uma projeção digamos assim, até certo ponto conservadora, porque os segmentos principais que compõem a demanda por esses produtos estão vivendo um momento muito positivo e as expectativas futuras para esse segmento, indústria moveleira e construção civil, são muito melhores do que aquelas registradas no passado. Finalmente, nós temos aí na parte superior desse gráfico uma curva onde nós temos percentuais que seria a relação entre o consumo aparente e a capacidade instalada, né? O quanto dessa capacidade instalada está sendo absorvida por esse consumo aparente. Nós vemos que o período onde há menor absorção é no ano de 2010, onde somente 73% da capacidade instalada poderá ser absorvida nessa projeção nossa pelo consumo aparente. Mas essa é uma situação que o setor já viveu. Quando a gente olha os anos de 2002, 2003, a gente vê que esses percentuais não são inéditos. Por outro lado, a gente também vê a nossa situação, a situação do setor mais confortável, porque o volume de MDF nesta composição, nesta oferta de capacidade instalada, é muito maior do que aquele que existia em 2002 e em 2003. E o MDF, como sabemos, é um produto que é facilmente exportável. Então, a gente entende que essa diferença entre a capacidade instalada e a demanda, ela pode facilmente ser exportável, principalmente pela maior quantidade de MDF que compõe essa oferta. Vamos adiante para o slide número 10, trazemos algumas informações, alguns destaques a respeito da nossa unidade de tintas. Primeiro, registramos um crescimento de 45% no faturamento. A gente tem, um registro importante, a gente tem visto que as estratégias que a empresa vem desenvolvendo e o trabalho que a equipe vem realizando tem dado muito resultado. Quando a gente olha o gráfico ou a tabela que está do lado de direito embaixo desse slide, a gente vê que a empresa vem registrando crescimentos expressivos. Crescemos 34% em 2006 sobre 2005, depois 52% em 2007, e nesse primeiro trimestre, 44% em volume. Um aspecto importante que tem sustentado esse crescimento é o aumento da nossa base de clientes atendidos. Nesse trimestre, crescemos 37% em relação ao ano anterior. Também gostaríamos de registrar aqui o crescimento da atuação no nosso sistema tintométrico, que são aqueles equipamentos que os senhores encontram nas lojas e que permitem a formulação de cores no momento da compra. Não obstante esse crescimento significativo, que inclusive elevou o nosso market share, que estimamos estar hoje em torno de 7% do mercado, há que se registrar que existe uma capacidade instalada ainda bastante disponível, que permite um crescimento futuro bastante grande ainda do segmento de tinta, sem que haja necessidade de qualquer tipo de investimento. Vamos lá. Passando ao próximo slide, slide número 11, traz uma série de informações a respeito dos CPVs dos principais produtos da empresa. São informações normalmente utilizadas bastante aí pelos analistas, mas o que a gente gostaria de chamar a atenção aqui são em dois aspectos principais. Primeiro, a importância da energia elétrica na composição dos custos, tanto de chapa de fibra quanto de MDP, e a gente destacar que neste quesito a empresa tem contrato celebrado com fornecedores de energia garantidos até o ano de 2012, até 31/12/2012, a empresa tem sua questão de energia elétrica equacionada a preços extremamente competitivos, tanto para as plantas existentes quanto para a expansão prevista acontecer na unidade de Salto. E o segundo aspecto interessante para a gente destacar que é a questão da energia térmica, que é um insumo igualmente importante, principalmente na chapa de fibra. E aí nós temos um projeto bem interessante, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que é o nosso projeto de reciclado, mas enfim, nós temos, no que diz respeito à energia térmica, nós temos autossuficiência garantida por esse projeto, que abastece duas caldeiras de biomassa nossa. Bom, vamos seguir para o slide número 12. Aqui nós trazemos algumas informações essas já disponibilizadas em teleconferências anteriores, mas rapidamente o que a gente queria comentar sobre essa linha de HDF é que, como nós mostramos alguns slides atrás, nós também acreditamos fortemente no crescimento do setor de painéis, tanto pela demanda da indústria moveleira quanto pela demanda da construção civil. Só que, mais uma vez, dentro da estratégia nossa de diferenciação, de trabalhar nicho, nós escolhemos fazer uma linha de produtos finos, enquanto a grande maioria da concorrência optou pela montagem de fábricas para a produção de chapas grossas. Quer dizer, a gente entende que chapas finas são usadas de forma complementar às chapas grossas. Quer dizer, não é possível se fazer um módulo de escritório sem se fazer o fundo da gaveta. Não é possível se fazer um rack de televisão sem colocar o fundo do rack. Tanto o fundo de gaveta quanto o fundo do rack são chapas finas, quer dizer, elas estão sendo utilizadas de forma complementar às chapas grossas, né? Além disso, as chapas finas permitem uma diversificação de utilizações. Nós podemos utilizar chapas finas para fazer portas e painéis divisórios, segmentos onde a empresa é líder. Chapas finas também são utilizadas para pisos laminados e, pelo seu alto valor agregado, são chapas facilmente exportáveis. Então, a gente entende que a estratégia nossa para essa empresa, para essa nova planta nossa, está bastante diferenciada e dá a gente uma segurança muito grande com relação aos resultados futuros. O que se registra aqui também é que os equipamentos já foram todos encomendados, devemos estar recebendo todos eles até o final desse ano. O projeto está dentro do cronograma e deve se iniciar no primeiro semestre do ano que vem. Quando nós atingirmos aí a plenitude, quando essa fase estiver a pleno, nós já temos essa informação, nós podemos estar gerando até 250 milhões de faturamento bruto com EBITDA de 90 milhões. Seguindo para o slide número 13, abordamos rapidamente a questão de sustentabilidade, quer dizer, a nossa empresa ela é basicamente uma empresa de base florestal, quer dizer, a questão da madeira ela é absolutamente estratégica para empresas do nosso tipo. quando a gente olha para um estado como São Paulo, e também isso é válido para outros estados do Brasil, a gente vê que as florestas, que são florestas livres, que não são cativas, que não estão ligadas aos grandes consumidores, são relativamente poucas essas áreas. O que faz com que o mercado livre de florestas seja um mercado relativamente pequeno. E sendo um mercado pequeno, ele é bastante volátil e sujeito a preços que oscilam, às vezes, bastante. Então, pode-se ter momentos em que a madeira no mercado acabe tendo uma relação de preço que um preço que não guarda relação com custo. E isso pode trazer uma dificuldade de competitividade para aquelas empresas que dependem substancialmente de madeira de terceiros. No caso da Eucatex, nós dispomos de um volume, de uma área de fazenda suficiente para atendermos não só as plantas existentes, como a nova planta. Há que se registrar que nós temos comprado alguma madeira de mercado, mas isso é muito mais para vencer um descompasso de área de floresta do que de falta de área. Plantamos nesse primeiro semestre 1.000 hectares, mas a nossa projeção, o nosso programa para esse ano deve ser de por volta de 5.000 hectares. Podemos repetir aproximadamente o mesmo volume de florestas que plantamos no ano passado. Bom, vamos adiante para o slide número 14. Esse traz aí informações sobre o nosso trabalho de reciclagem. Nós já abordamos esse tema por mais de uma vez. O que eu acho que é interessante registrar aqui, está do lado direito aí do nosso slide, são os resultados reais registrados nesse primeiro trimestre. Nós captamos 27.500 toneladas de resíduo durante esses 90 dias. É interessante a gente fazer um raciocínio que, se a gente anualiza esse volume e considera a produtividade das florestas do estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, o custo de um hectare de fazenda no estado, a gente pode chegar à conclusão que a Eucatex economizou 10 milhões de reais esse ano em termos de aquisição de terras. Quer dizer, com esse reciclado, nós evitamos ter que adquirir 10 milhões de reais em terra para produzir a biomassa necessária para geração de energia térmica nas nossas instalações. Bom, indo para o slide número 15, caminhando aí para o nosso final, a gente traz alguns destaques financeiros. Nós já comentamos o crescimento da receita líquida. É interessante registrar aqui também a questão da margem bruta. Nós comentamos os aumentos de insumos ocorridos aí nesse primeiro trimestre. E apesar desses aumentos, como nós dissemos, por termos trabalhado com um mix de produtos mais rico, por termos feito alguns ajustes de preço, nós conseguimos ou melhoramos a nossa rentabilidade em praticamente 3 pontos percentuais, com 33% de margem bruta. Aqui também registramos um crescimento das despesas administrativas e comerciais, né? Saímos de 30,7 milhões para 32,2 milhões, mas esse crescimento das despesas é basicamente da parte de variável das despesas comerciais, como a mais venda, a mais comissões, a mais frete. Mas o interessante é registrar que a representatividade dessas despesas vis-à-vis a receita líquida, elas caíram. No primeiro trimestre de 2007, elas representavam 20,5% do faturamento e elas passaram a representar 18,5% do faturamento líquido. Crescemos também, nós já mencionamos no EBITDA, acrescentamos 10 milhões no EBITDA nominal nesse primeiro trimestre e registramos um lucro líquido aí de 18 milhões de reais, antes de 10 milhões de reais do ano passado. Bom, avançando para o slide número 16, trazemos informações a respeito dos investimentos da empresa. Investimos um volume parecido com o do primeiro semestre do ano passado. Uma parte disso foi dirigido para sustentação, tanto sustentação fabril quanto florestal. E a outra parte para os projetos que já foram mencionados nos slides anteriores, que é o da nova linha, do novo pátio, ampliação de capacidade instalada, automação das saídas de prensa, etc. Além do plantio de floresta, dos 1.000 hectares de floresta. Vamos para o slide número 17. Aqui nós trazemos informações a respeito do endividamento financeiro. Encerramos esse primeiro trimestre com uma dívida líquida por volta de 81 milhões. uma queda importante em relação ao valor do primeiro trimestre do ano passado. Não obstante, a gente tem investido um volume de recursos importante, nós diminuímos o nosso endividamento líquido. É importante registrar também a redução do endividamento de curto prazo, de 25 para 18, e também que essa nossa dívida de longo prazo, que aí aparece como R$68 milhões, boa parte dela, ou a grande maioria dela, nós temos aproximadamente 10 anos para pagar esse valor. Finalmente, a gente olhando os gráficos de barra na parte inferior do slide, a gente vê que a dívida líquida nossa é da ordem de 0,6 o EBITDA anual da empresa. Bom, passando aí para o slide número 18, com uma série de informações aí a respeito de mercado de capitais, quer dizer, a primeira delas que a IOCA4, né, as ações preferenciais, terminamos aí o primeiro tri, terminaram cotados a 5,84. Tivemos uma valorização aí desde o início do ano anterior, né, de 2007, de 99% na IOCA4. Não obstante essa valorização, a gente entende que a IOCATEX é uma oportunidade de investimento muito interessante, principalmente quando a gente olha, quando a gente compara os múltiplos da empresa, né, os múltiplos de EBITDA da empresa, tanto com os nossos concorrentes locais, aí na parte superior do lado direito do nosso slide, quanto com os nossos competidores estrangeiros, aí na parte direita inferior. Bom, aí o nosso último slide da apresentação, com algumas considerações finais. Primeiro, um registro, né? Dentro do nosso setor, nós fomos a empresa que apresentou a menor variação de CPV, né? A menor majoração de custo de produto vendido, ao mesmo tempo que registramos um aumento da receita 16,5%. Temos aí a nossa nova fábrica, que deve estar funcionando, entrando em operação no final do ano que vem. E a gente entende uma fábrica, por aqueles aspectos que nós mencionamos, estrategicamente diferenciada do restante da concorrência. Nós, da IOCATEX, estamos com os custos de energia, tanto energia elétrica quanto energia térmica, sob absoluto controle, por conta de contratos e por conta do nosso projeto de reciclado. Temos autossustentabilidade do ponto de vista florestal, garantida ainda essa sustentabilidade por dois importantes certificados, que é o ISO 14000 e o selo verde. Estamos registrando e pretendemos continuar registrando crescimentos significativos no mercado de tintas, registrando que temos uma capacidade instalada disponível para sustentar essa expansão sem necessidade de investimento. E, como mencionamos lá atrás, que os nossos dois principais mercados, que são o mercado de construção civil e indústria moveleira, com uma perspectiva extremamente otimista para o futuro. E, como vimos no slide anterior, com um grande potencial de valorização das nossas ações, já que nossos múltiplos estão bastante menores que os da concorrência. Bom, em linhas gerais, são essas informações que gostaríamos de transmitir aos senhores. Enfim, nos colocamos à disposição nesse momento para as eventuais perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Renato Andrade, da CLK Investments, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, senhores. Eu gostaria de saber qual o raio médio entre as florestas e fábricas do Catex.
Bom, Renato, quer dizer, todas as florestas da IOCATEX são localizadas no estado de São Paulo, assim como as nossas duas plantas consumidoras. O nosso raio médio para a fábrica de Botucatu, onde nós produzimos os painéis de MDP, é de aproximadamente 60 quilômetros. E o raio médio para a fábrica de Salto, onde produzimos as chapas de fibra, é de aproximadamente 120 quilômetros.
Ok, muito obrigado.
Mais uma vez, ao efetuarem a pergunta, por favor, digitar asterisco 1. Por favor, aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. O senhor Augusto Caramico, da Ágora Corretora, gostaria de fazer uma pergunta.
Primeiramente, bom dia a todos, parabéns pelo resultado. Eu gostaria de perguntar a respeito das perspectivas do guidance não operacional e do guidance operacional para esse ano. Vocês teriam como disponibilizar uma projeção estimada, talvez?
Bom, em termos de expectativa, projeções operacionais, quer dizer, a gente, vamos dizer assim, separando um pouco, fatiando um pouco a minha resposta, quer dizer, no que diz respeito às duas fábricas produtoras de painéis, elas estão próximas, como a gente pode ver, das suas capacidades instaladas. A gente deve continuar operando com uma estratégia de diferenciação de produto, quer dizer, não dá para crescer muito no volume. Podemos crescer um pouco em salto, onde a gente mencionou aquele crescimento de 10%, mas de forma geral a gente crescerá menos em volume e procurará continuar trabalhando mais na diferenciação e no valor agregado. No que diz respeito ao segmento de tintas, a gente espera e está bastante confiante em continuar crescendo nos percentuais que nós apresentamos aí no passado recente. E temos, como nós mencionamos, uma capacidade instalada suficiente para absorver esse crescimento por vários anos, sem necessitar investimento. E acho que o grande divisor de águas da empresa será a implantação da nova linha na unidade de Salto, que vai trazer uma mudança substancial, tanto do ponto de vista de faturamento quanto de EBITDA, né? Quer dizer, na plenitude, podendo registrar um EBITDA da ordem de 85 milhões, uma empresa que tem aí uma expectativa para esse ano, ou melhor dizendo, para quem registrou no ano passado 115, é uma perspectiva muito interessante e importante. Bom, espero ter esclarecido aí a tua pergunta.
Tá certo, obrigado, viu?
Mais uma vez, ao efetuarem a pergunta, por favor, digitar asterisco 1. Por favor, aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. O senhor Felipe Rupental, da Geração Futuro, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos. Nós temos visto as empresas, principalmente do Hemisfério Norte, empresas de produtos florestais, tendo diminuição dos seus resultados, principalmente em função do maior custo com madeira. Visto que as empresas daqui no Brasil, nós temos uma grande vantagem competitiva florestal, como vocês veem o cenário das empresas de painéis aqui do Brasil nesse cenário? Vocês acham, dada essa grande quantidade que está entrando pelas empresas, as empresas tendem a se tornar exportadoras? A gente pode ver no futuro empresas de fora investindo aqui para suprir o mercado internacional? E a visão de vocês hoje sobre o mercado internacional de painéis?
Olha, o Felipe, eu acredito que sim. É evidente que o mercado de painéis é um pouco diferente, vamos fazer uma analogia aí ao segmento de papel e de celulose, por uma questão aí física, né? Mas a gente vê que o Brasil, dia a dia, dia após dia, vem se tornando cada vez mais um player, do ponto de vista internacional, importante na produção de papel e celulose, justamente por essa vantagem que o país tem para a produção de florestas. O eucalipto cresce aqui como em nenhum outro lugar do mundo, né? No segmento de painéis, quer dizer, fazendo uma analogia, a gente pode sim imaginar um crescimento por conta dessa vantagem florestal. É evidente que alguns tipos de painéis são menos exportáveis, por exemplo, os painéis de MDP são painéis que apresentam uma certa dificuldade pela questão de frete para exportação. Já os painéis de MDF, sim, e principalmente os painéis finos, eles sim podem ser exportados. O Brasil, de fato, pode se tornar uma base importante aí para a produção de painéis em termos mundiais.
Ok, obrigado.
mais uma vez, ao efetuarem a pergunta, por favor digitar asterisco 1. Por favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Mais uma vez, ao efetuarem a pergunta, por favor digitar asterisco 1. Por favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. A senhora Ana Paula Martins, da corretora Souza Barros, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, parabéns pelo resultado. Eu queria saber de vocês se vocês têm interesse em aumentar o free float, a participação das ações no mercado para esse ano. Obrigada.
Sem dúvida nenhuma, né? Até a gente tem procurado se aproximar, aumentar a nossa exposição ao mercado, contratamos no final do ano passado a Ágora como nosso market maker. Sem dúvida nenhuma, essa é a nossa intenção. De certa forma, acontece é que, enfim, o grupo controlador da empresa tem pouco mais do que, de fato, 20% da empresa. Então, o restante está na mão de terceiros, mas esses terceiros são, em grande parte, detêm quantidades expressivas, são grandes fundos e, enfim, talvez estejam esperando uma valorização maior das ações para disponibilizarem no mercado. Mas a nossa intenção é, de fato, trabalhar e aumentar tanto o volume de negócios quanto enfim, o free float.
Ok, obrigada.
Mais uma vez, para efetuar a pergunta, por favor digitar asterisco 1. Por favor aguardar novamente enquanto recebemos as perguntas. Mais uma vez, ao efetuarem a pergunta, por favor digitar asterisco 1. Por favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Esta será a última instrução. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Por favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho para as considerações finais. Senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom, gostaríamos de encerrar essa teleconferência com uma, vamos dizer assim, com uma mensagem semelhante àquela que utilizamos na abertura. A companhia vem registrando resultados crescentes, bem planejados, e possui como demonstrado, ou como nós procuramos demonstrar ao longo dessa apresentação, uma estratégia específica e diferenciada dos demais concorrentes. Nós temos uma estratégia para cada um dos segmentos de mercado que nós atuamos, e dessa forma nós podemos dizer que nós estamos numa situação mais defendida, de certa forma menos dependente das variações de mercado, das flutuações de mercado, com resultados muito mais previsíveis. Entendemos que nossas ações têm uma expressiva margem potencial de valorização, portanto, representando uma boa oportunidade. Bem, de forma geral, agradecemos e finalmente agradecemos a todos aí que participaram dessa nossa teleconferência e, enfim, acho que no último slide do site tem aí o nosso nome, o nosso e-mail, etc. Nós estamos absolutamente à disposição se houverem outras questões que quiserem ser formuladas depois. Muito obrigado a todos.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Eucatex está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.